depois das informações do trânsito, a gente volta a falar agora da situação da pandemia no estado, mas saindo aqui de Vitória, da região metropolitana, para falar um pouquinho da situação do interior do Espírito Santo, como já temos feito há algumas semanas, né? Já conversamos aqui com representantes da Prefeitura de Colatina, de Anchieta. Hoje a gente vai conversar com para saber a situação de Linhares. A gente vai conversar agora ao vivo com o secretário de Saúde de Linhares, o Saulo Rodrigues Meirelles. Secretário, muito boa tarde.
Boa tarde.
A gente vai conversar então aqui, secretário, para saber um pouquinho da situação aí do município do norte do estado, porque a cidade de Linhares, na última atualização feita pelo governo do estado com relação ao mapa de risco, né, a matriz de risco, Linhares retornou, né, ali a classificação como risco alto, que é ali, né, a classificação considerada de maior perigo, de maior risco de contágio pelo coronavírus na cidade. O que contribuiu aí para a cidade de Linhares voltar a essa classificação? O número de casos tem crescido? Alguma situação específica que vocês têm reparado aí na cidade?
É, um dos fatores principais, e a gente inclusive já questionou isso ao governo do estado, é o critério que esse cálculo de classificação do risco é feito. Então, nós queremos sempre ter um indicador correto, né? É, a testagem do município de Linhares supera os demais municípios. Então, nós temos testes rápidos feitos no município, no próprio município, né, com resposta rápida. E esse modelo é um modelo que tem dado certo porque permite o tratamento precoce. Além de permitir o tratamento precoce, também possibilita uma melhor distribuição dos leitos hospitalares, que nós temos também um hospital municipal. Então, esse fator, mas o principal fator que classifica hoje Linhares como classificação de risco é um fator de proporcionalidade. Ou seja, a testagem do município é superior aos demais municípios e na nossa avaliação você não pode comparar número absoluto. Teria que fazer proporcionalidade para aí sim classificar os municípios. Então, o principal fator é realmente que o volume de testagem do município é muito grande e isso é necessário fazer. Mas dentro da nossa projeção, ainda durante a semana, a gente retorna para risco moderado.
Entendi, secretário. Então, o senhor acredita que por haver uma política de maior testagem, há então, obviamente, mais casos positivos e isso dá uma sensação de que a cidade está com uma situação pior, é isso?
Não só isso. Na verdade, a gente não é uma possibilidade. Nós estamos falando de números reais projetados. Então, nós trabalhamos as projeções, né, de todos os municípios. Né? Se a gente parar para pensar, eu vou só te passar alguns números, por exemplo. Nós temos hoje municípios aqui da região metropolitana, Vila Velha testa 1,31, Cariacica testa 1,19, Serra testa 0,86, Guarapari 0,84 da população, enfim, a gente poderia citar aqui todos os municípios, né? Eu estou citando aqui os municípios acima de 100 mil habitantes. E o município de Linhares já chegou a 2,5% de testagem e hoje com 2,10%. Ou seja, isso é claro que afeta, né? Afeta, já que é comparado, a testagem é feita com base em percentual da população. E a comparação é feita com um número absoluto. Ou seja, não se cria equivalência. E para comparar número, não se compara número sem criar equivalência. E isso nós já passamos para o governo do estado, nós já fizemos esse registro. Além disso, mesmo assim, nós fizemos uma avaliação e uma projeção semanal, é bem possível que até o meio da semana, em função das quantidades de pessoas que vão estar saindo desse período de isolamento, a gente tenha já retornado para o risco moderado.
Tá, secretário, mas além dessa situação que aí é uma divergência com relação ao critério utilizado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do panorama da doença aí em Linhares. Eu lembro que lá no início da pandemia, ainda ali, quando o estado mesmo ainda não tinha adotado algumas medidas mais rígidas, a própria prefeitura de Linhares já estava divulgando que estava tendo um horário mais reduzido de funcionamento de comércio. Teve medidas restritivas, se eu não me engano, feitas até antes desse padrão adotado pelo estado, né? Houve uma ação tomada desde o início. De lá para cá, como é que o senhor pode avaliar a evolução da pandemia aí na cidade de Linhares?
Eu só queria fazer uma consideração, e o que a gente está falando aqui no sentido colaborativo, né, o Estado, o município tem buscado, não só o município de Linhares, mas a gente percebe que existe uma integração nesse sentido de trabalhar de forma integrada com o Estado. Isso tem sido feito. Então, todas as ações de restrições têm obedecido as normas estabelecidas pelo governo do Estado de acordo com a classificação de risco. Então, o município tem seguido isso. Paralelo a isso, né, nós também temos feito o cuidado, ou seja, essa avaliação numérica constante de indicador, cuidar da rede hospitalar. Nós temos um hospital público municipal. E hoje, no início da pandemia, não existia nenhuma estrutura criada em relação aos leitos hospitalares, então foram criados 20 leitos hospitalares para coronavírus de UTI e mais 25 leitos. Então, nós estamos falando de 45 novos leitos, né? 45 novos leitos no município criados, sendo 25 de enfermaria e 20 de UTI. Para quê? E com base nessas projeções, chegamos a imaginar que houvesse necessidade. Mas quando a gente começou a fazer uma avaliação do inquérito sorológico, que foi uma ação do Estado e foi uma ação importante para a gente fazer essa avaliação, observamos que ali, nesse índice de contágio, nós temos 30% que é assintomático e que não vai depender da rede hospitalar. Nós tínhamos uma taxa de internação que, no primeiro momento, era de 15%. Quando a gente começou a fazer esse estudo, a testagem do município viu que essa taxa de internação caiu para 8%, e a partir do inquérito, que é aquela pesquisa feita nas casas, promovida pelo Estado e pelo município, a gente chegou à conclusão que a taxa de internação é 4%. Com base nisso, foi montada a rede hospitalar. E a rede hospitalar tem atendido. Então, independente de se criar uma estrutura maior, essa rede que foi criada com 45 leitos no HGL, com mais 10 leitos de UTI no Hospital Rio Doce, com mais 5 leitos de UTI na Unimed, né, com mais 22 leitos de enfermaria no Rio Doce. Ou seja, essa estrutura criada no município é capaz de suportar, pelo estudo que a gente fez, a pandemia. Então, assim, essas ações foram fundamentais. E as ações da unidade sentinela. Nós criamos no município uma unidade sentinela, onde seria um PA infantil, que durante 100 dias deu toda a cobertura, onde foram feitas também a testagem. E ampliamos a testagem também para todas as unidades de saúde. Nós estamos falando de 35 unidades de saúde no município. Isso permitiu a gente fazer um diagnóstico, medir esse indicador e aí sim cuidar da estrutura. Que estrutura hospitalar nós teríamos que ter para fazer esses atendimentos? Então, essas ações foram fundamentais para a gente ter hoje. Nós hoje, eu posso dizer que a gente tem uma radiografia da situação de momento, em que estágio que a gente está da doença no município.
E em qual estágio que está?
Nós estamos em estágio abaixo da região metropolitana. A região metropolitana já passou por um contágio maior. A doença está na fase de interiorização. Né? O último inquérito sorológico indicou isso, com 4,66% de contágio, isso significa 8 mil pessoas, enquanto a região metropolitana está com 9%. Então, assim, é um pouco abaixo, ou seja, existe uma possibilidade de crescimento ainda, nós não estamos na estabilização da doença ainda. Temos sinalizado isso para a população, porque não há de se falar nesse momento, apesar de já ter tido uma redução, mas não há de se falar em tranquilidade. Nós estamos longe de ter um cenário de tranquilidade. O cenário é um cenário muito difícil. Nós ultrapassamos hoje, inclusive, aos 100 óbitos do município, apesar de que, quando se fala de taxa de letalidade, o município apresenta uma das menores taxas de letalidade, mas quando se fala em óbito, um óbito é muito. Não adianta ter uma taxa de letalidade de 1,7, considerar isso baixo dentro de um critério de avaliação, mas um óbito é muito. Então, assim, todo cuidado a gente tem pedido à população, porque não existe tranquilidade nesse momento. Existe um cenário que a gente compreende que é muito difícil ainda.
Certo, nós estamos conversando aqui com o secretário de Saúde de Linhares, município do norte do estado, Saulo Rodrigues Meirelles, falando sobre um panorama da pandemia na cidade que voltou a ser classificada pelo governo do estado como risco alto de contágio. O senhor falou aí, secretário, a respeito da situação que ainda não pode ser considerada de uma estabilização, que ainda pode ter crescimento, né, para a população se conscientizar. Na semana retrasada, nós conversamos aqui com uma colega sua, secretária de saúde de Colatina, e ela falava com a gente também sobre a situação por lá, está bastante preocupada, inclusive, que está tendo um pico novamente na cidade, e relatou uma situação que eu acredito que Linhares também tem uma situação semelhante à de Colatina, que é de que municípios vizinhos, que são menores, têm uma economia mais incipiente, muitos moradores desses municípios vão a Linhares para trabalhar, dependem talvez do comércio na cidade, isso acontece em Colatina. Acredito que em Linhares também haja o que a gente chama também de uma população flutuante, que são pessoas que não moram na cidade, mas estão sempre precisando resolver alguma situação, um atendimento em um serviço público, alguma coisa assim em Linhares. Isso também acontece por aí e isso facilita também a circulação de pessoas, a aglomeração e até o maior número de casos, secretário?
Eu diria que, sem dúvida, isso também acontece, né? Porém, a gente quer registrar que nós temos uma taxa de isolamento no município, que ela é uma taxa que está longe do ideal. Então, partindo desse pressuposto, é claro que isso pode influenciar, a gente acredita que influencia, mas esses números são muito subjetivos de serem avaliados, né? E eu prefiro acreditar que nós temos que fazer o nosso dever de casa. A população do município, eu acho que avançou muito no termo dos cuidados, a gente percebe isso na rua, dificilmente você vê hoje as pessoas circularem sem estar utilizando as máscaras, sem estar adotando os procedimentos de higiene, então houve um avanço muito grande em termos de conscientização coletiva, né? Mas essa responsabilidade eu acho que é nossa, é do município, pode sim ser afetada, mas hoje eu acho que já atingiu uma proporção que o vírus já está instalado dentro do município. Então, ele circula aqui dentro. Como nós temos uma taxa de isolamento baixa, né, essa responsabilidade é nossa, é do município de Linhares, e eu não quero atribuir isso a essa circulação. Eu acho que não é só isso mais, a gente passou já um pouco desse estágio.
Secretário, e com relação a esse isolamento, aqui na Grande Vitória, a gente sempre recebeu reclamações aqui dos nossos ouvintes, moradores de Vitória, Vila Velha, Serra, de que nunca teve respeito total de alguns estabelecimentos, né? Agora mais ainda, mas lá no início, bares que seguiram abertos, aglomerações, festas, isso ali no começo da pandemia, que nunca parou. E algumas prefeituras aqui na Grande Vitória acabaram não conseguindo dar conta dessa fiscalização. Aí no município, vocês também passaram por esse problema de comerciantes que não respeitaram as restrições, bares que ficam abertos, festas, situações que não deveriam estar acontecendo. Isso também aconteceu aí em Linhares e continua sendo realizado?
Isso é uma regra, acho que aconteceu praticamente em todos os municípios. Linhares não foi diferente, apesar de ter tido uma consciência grande em algumas situações. O comércio, por alguns fatores, às vezes por uma necessidade extrema, né, às vezes por necessidade extrema e às vezes até por não acreditar, né, nesse processo, né, no momento da pandemia, qual o momento real que a gente está vivendo. Então, aconteceu também e acontece ainda. É claro que nós estamos falando de uma cidade que tem 3.600 km², ou seja, são, em termos de extensão territorial, corresponde a 36 Vitória, 18 Vila Velha, 6 Serra, em termos de extensão, né? Distritos que ficam a 50 quilômetros de localidades que ficam a mais de 50 quilômetros de distância. Então, isso dificultou muito o monitoramento. E acontece, aqui também acontece, como nos outros municípios aconteceu, Linhares também acontece, e às vezes as pessoas não acreditam. Por exemplo, quando nós baixamos para risco moderado, a gente percebeu que existia um excesso de tranquilidade da população. A gente percebia isso nitidamente, né? No comércio, a movimentação das pessoas na rua. Então, por mais que se fale que o cenário não é de tranquilidade, quando se baixa para risco moderado, dá uma falsa sensação de segurança. E isso acabou dificultando esse isolamento social e essa conscientização.
Então, secretário, mas aí quais são as medidas que o município vem tomando, principalmente para evitar que essas pessoas circulem de uma forma mais aglomerada, principalmente com a reabertura do comércio, como o senhor mesmo disse, com o município indo aí para o risco moderado, mais gente circulando com essa sensação de tranquilidade. Que medidas mais rígidas a gente pode dizer que o município vem tomando para evitar essa circulação exagerada de pessoas nas ruas?
O município de Linhares tomou algumas ações que foram assim, que anteciparam a rigidez em relação ao comércio, a partir de uma discussão ampla, foi tomada pelo município até acima daquelas medidas inicialmente estabelecidas pelo governo. Hoje, a gente considera que existe uma proporção de igualdade entre os municípios, apesar dos municípios de interior ter um percentual um pouco abaixo da região metropolitana. Então, todas as normas estabelecidas pelo decreto estadual em relação ao procedimento que deve ser tomado, o município tem tomado. Hoje, até para integrar essas ações, para não tomar nenhuma ação desconectada das ações do Estado. Então, quando teve que fechar o comércio, foi fechado. Quando houve necessidade de trabalhar em dias alternados, foi feito. E isso continua sendo executado, o município tem executado isso. E a questão da consciência, que isso tem dado, pelo que a gente percebe, isso é fundamental. Eu acho que nós temos que partir para um grau de maturidade, de ter o equilíbrio entre as atividades econômicas. É preciso criar esse equilíbrio. E os cuidados com o vírus, com a pandemia, é preciso criar esse equilíbrio. Eu acho que o município consegue, porque está conseguindo fazer a consciência no sentido do, não no sentido da movimentação, mas sim no sentido dos cuidados. Então, é o trabalho de conscientização que tem sido feito de forma constante, apesar de dificuldades. Nós estamos falando em mudança de cultura, né? Não se muda a cultura, a gente já comentou isso aqui algumas vezes, de um dia para o outro. Porém, quando se fala de pandemia, essa mudança tem que ser rápida, tem que ser imediata. E em relação aos cuidados, a gente percebe claramente que a população já absorveu isso. Dificilmente você vê as pessoas andando sem a máscara, não tendo cuidado com a utilização de álcool em gel. Então, isso avançando. A questão do isolamento, até porque existe um sufocamento, foram 5 meses de pandemia. E é natural que em determinado momento as pessoas se sintam sufocadas com todo esse processo. Né? Mas o município tem feito o trabalho de conscientização, tem feito as exigências que são necessárias, né? Mantendo o fechamento de unidades naquilo que é exigido pelo Estado, de acordo com o decreto estadual. Então, todas as medidas estão integradas com o Estado. Né? O risco alto é um fato novo e que, na nossa projeção, até o meio de semana a gente já volta para risco moderado de novo. Então, essa leitura também nós estamos fazendo porque nós temos os indicadores. Eu não preciso esperar uma semana ou 14 dias para saber se a gente está como risco alto ou risco moderado. A gente não precisa esperar uma informação do Estado para saber se nós somos risco alto ou moderado. Então, pela projeção que a gente tem dos pacientes e há quantos dias estão com o vírus, nós sabemos que até o meio de semana é bem provável que o município já retorne para risco moderado e as ações estão de acordo com o risco moderado que o município fez o estudo, o levantamento. Né? Mas, de qualquer forma, tem respeitado todas as ações do Estado, todas as diretrizes que o Estado estabeleceu.
Tá certo, então. Conversamos aqui com o secretário de Saúde do município de Linhares, o Saulo Rodrigues Meirelles, explicando um pouquinho do panorama da situação. Uma cidade tão importante, né? Uma das principais do interior do nosso estado com relação aí ao coronavírus. Secretário, posso desejar aí tudo de bom para vocês que trabalham aí nessa linha de frente, né? No combate à pandemia e que a cidade possa ir cada vez mais, assim como todo o estado, se recuperando dessa doença. Muito obrigado pela sua atenção e um bom trabalho a todos em Linhares.
Leandro, Carol, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.